Rádio Fiscar Notícias.
Ministério Público denuncia Procurador da República e Joesley Batista por corrupção e lavagem de dinheiro.
São Carlos arrecada quase uma tonelada de alimentos por meio do Fundo Social de Solidariedade.
Dados do INPE mostram que desmatamento na área da Amazônia Legal diminuiu 12%.
Hoje é o último dia do Pint of Science. A Rádio Fiscar traz a programação do festival para você aqui em São Carlos.
Tudo isso e muito mais agora no Rádio UFSCar Notícias.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou o Henrique Fontes.
E eu sou Eduardo Sotomayor. Agora 10 horas mais 23 minutos desta quarta-feira, dia 16 de maio.
O Ministério Público Federal denunciou ontem à Justiça Federal de Brasília o empresário Joesley Batista, dono do grupo JIF, e mais 5 pessoas por corrupção passiva, ativa, embaraço a investigações e lavagem de dinheiro.
Entre os denunciados estão o Procurador da República, Ângelo Goulart Vilela, também Juliano Costa Couto, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB em Brasília, além de Francisco Assis, executivo da JIF, e o advogado Willer de Souza, além do publicitário André Gustavo da Silva.
A denúncia foi apresentada ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região no dia 27 de abril. A relatora do caso é a desembargadora Mônica Cifuentes. No ano passado, já haviam sido denunciados por suposto vazamento de informações Ângelo Goulart Vilela e Willer Tomás. Na ocasião, a denúncia foi apresentada ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, onde Vilela atua.
Os dois chegaram a ser presos na Operação Patmos da Polícia Federal, que também chegou a mirar o senador Aécio Neves, do PSDB, e o presidente Michel Temer. A operação foi deflagrada após as delações premiadas dos executivos da JIF.
O caso, no entanto, saiu da Justiça de São Paulo, porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que os fatos se relacionam às atividades do procurador Ângelo Vilela em Brasília. Por isso, o Ministério Público Federal precisou reanalisar o caso e apresentou nova denúncia, incluindo mais pessoas e mais provas.
Segundo o Ministério Público, as pessoas denunciadas atuaram em conjunto para vazar informações. Isso com o objetivo de favorecer o grupo de Joesley Batista. A denúncia apresentada ao Tribunal Federal da Primeira Região afirma que, para corromper o procurador Ângelo Goulart Vilela, a JIF teria oferecido, por meio dos acusados, 3 vantagens indevidas.
São elas: a primeira é o pagamento de cerca de R$1.200.000 a Willer Tomás pela Eldorado Celulose, empresa do grupo JIF, tudo isso sob o pretexto de prestação de serviços de advocacia. Outra vantagem indevida seria o pagamento de R$50.000 mensais como ajuda de custo. E por último, o pagamento de percentual de êxito na redução dos valores de avaliação das ações da empresa Eldorado no âmbito da Operação Greenfield.
Ao todo, o valor pago pela JIF a título de propina foi, segundo a denúncia, de R$3.700.000, valor referente a um contrato fictício firmado com Willer Tomás. A remuneração ao Procurador da República seria de 1/3 do valor total.
A denúncia afirma que os denunciados Joesley Batista, Francisco de Assis e Silva e Willer Tomás de Souza ocultaram e dissimularam a natureza criminosa, também a movimentação e a propriedade total dos valores. 1/3 da vantagem financeira paga seria para remunerar a prática do crime de corrupção passiva por parte do procurador Ângelo Goulart. Outro 1/3 seria para André Gustavo, que começou as tratativas de negociação ligando os corruptores. E o último 1/3 seria para Juliano Costa Couto, que, impedido de atuar às claras, seguiu o plano criminoso em comunhão de esforços com Willer Tomás.
Ainda de acordo com a denúncia, Ângelo Vilela recebeu dinheiro da JBS para vazar informações da Procuradoria para os investigados, isso durante a apuração sobre os fundos de pensão. Vilela integrava a força-tarefa e já havia sido denunciado. Agora, o Ministério Público pede a reparação de 24 milhões de reais.
A denúncia do Ministério Público não leva em conta a imunidade concedida aos executivos da JF que fecharam acordo de delação premiada. Pelos termos do acordo, homologados no ano passado pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, os executivos não poderiam ser denunciados nem responder por crimes.
A Procuradoria-Geral da República chegou a informar ao Supremo Tribunal Federal a suspensão do acordo, mas essa rescisão ainda não foi validada. Como todos se lembram, Joesley já foi denunciado ao Supremo por suspeita de integrar uma organização criminosa. O caso tramita atualmente na Justiça Federal de Brasília.
Em trecho de sua nota, né, de posicionamento, Joesley explicou, abre aspas, em que pese não ter tido acesso à denúncia mencionada, a defesa de Joesley Batista recebe a notícia com estranheza. Se confirmado o oferecimento de acusação usando o fato denunciado para colaborador contra o próprio colaborador, verifica-se grave desrespeito à lei e às cláusulas do acordo de colaboração firmado entre a Procuradoria-Geral da República e Joesley Batista, que prevê a não denúncia.
Já Juliano Costa afirmou, abre aspas, registro a minha surpresa diante da notícia segundo a qual meu nome consta em aditamento à denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal. Ao mesmo tempo, manifesto a minha indignação em razão de nunca ter sido intimado a prestar esclarecimentos, nem durante o tempo em que o assunto esteve em evidência, bem como ao longo dos procedimentos processuais aos quais o caso foi remetido, disse.
William Tomás disse também em declaração, abre aspas, a leitura da denúncia lembra a denominada era da pós-verdade, com a proliferação de fake news, onde o espectador escolhe a verdade que melhor convém e suas convicções pessoais, selecionando os fatos ao sabor de preconcepções. Nesse sentido, na denúncia, por vezes, os depoimentos dos então delatores tudo fundamentam, tudo justificam. Em outros momentos, suas palavras não são dignas de confiança e suas afirmações não fazem sentido. Trata-se de um verdadeiro buffet, com perdão pelo estilo, no qual o Ministério Público escolhe ao bel prazer o que lhe interessa, tomando alguns trechos dos depoimentos como verdade absoluta, dogma solar que tudo toca, e outros como a mais absurda das mentiras. Isso foi o que afirmou William Tomás durante a sua declaração. Os outros denunciados pelo Ministério Público Federal ainda não se manifestaram sobre a denúncia.
10:30 em ponto agora, para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar, nós vamos mudar de assunto e olha só que notícia boa pra gente aqui da cidade. A Secretaria de Esportes e Lazer repassou ao Fundo Social de Solidariedade 927 quilos de alimentos não perecíveis que foram arrecadados durante a primeira corrida do clima e do trabalhador que aconteceu no último dia 6 de maio. O evento contou com a participação de aproximadamente 1.500 pessoas.
Abre aspas, estamos fazendo essa ação na maioria dos nossos eventos esportivos, porque dessa forma todos contribuem com as pessoas que necessitam dessa ajuda. Estamos programando outras corridas ao longo do ano. Agradecemos a todos os atletas, foi o que destacou o secretário de Esportes e Lazer, Edson Ferraz.
A presidente interina do Fundo Social de Solidariedade, Andréia Rosa, garantiu que as contribuições recebidas vão ser encaminhadas para as entidades sociais que estão cadastradas no fundo.
Abre aspas. Agradeço o secretário Edson Ferraz pela parceria. Recentemente recebemos 0,5 tonelada de alimentos arrecadados na corrida do carnaval e agora quase 1 tonelada. Com certeza esses alimentos vão chegar à mesa de quem mais necessita, disse a presidente.
É importante ressaltar que o Fundo Social recebe doações durante todo o ano. Então, se você quer contribuir, atenção, você pode doar alimentos, produtos de higiene pessoal e limpeza, roupas para bebês, crianças ou adultos, também roupas de cama, mesa e banho, além de calçados, colchões, eletrodomésticos e também móveis em geral.
O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos fica na rua Rotary Clube, número 205, na Vila Marina. Quem quiser fazer doações é só ligar para o telefone 3371-4057. O fundo se responsabiliza pelo transporte.
Agora uma outra boa notícia, mas agora sobre o meio ambiente. Isso porque o desmatamento na área da Amazônia Legal, que engloba 9 estados brasileiros, reduziu 12% entre 2017 e 2016. Esse levantamento é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE.
De acordo com o estudo, a taxa consolidada do desmatamento chegou a pouco menos de 7 mil quilômetros quadrados entre agosto de 2016 e julho de 2017. O número é inferior aos quase 7.900 quilômetros quadrados devastados entre 2015 e 2016.
Esse alto desmatamento ainda assusta, mas já é um bom início que a gente consiga diminuir esses dados. Os resultados desse levantamento estão disponíveis no site do INPE, em www.inpe.br. É importante ressaltar também que em relação a 2004, quando foi lançado o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, a redução da área desflorestada já chegou a 75%.
Depois de um ano de estudo e planejamento, a Cooperativa Agrícola de São Carlos, a COASCRE, está criada. Com o apoio da Prefeitura, a cooperativa começa com 40 produtores de verduras, frutas e legumes.
O secretário de Agricultura e Abastecimento de São Carlos, o Deonir Toffolo, disse que no passado os produtores de São Carlos já tinham tentado uma associação e queriam transformar essa associação numa cooperativa. Então que a sugestão da prefeitura foi começar do zero. E durante um ano, os produtores participaram então de capacitações e também de consultorias. E assim criaram a COASCRE, que a partir de agora já está apta para participar de chamadas públicas e também de licitações para fornecer os alimentos para merenda escolar, por exemplo. Eles, inclusive, têm preferência na participação.
Segundo a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, os pequenos produtores são responsáveis por cerca de 70% da produção de alimentos no Brasil. Mas eles ainda enfrentam algumas barreiras, como meios para aumentar a produtividade e o acesso a canais de comercialização e a financiamentos que possam permitir investimentos na propriedade.
Para o presidente da nova Cooperativa Agrícola de São Carlos, o Otávio Ribeiro, a COASCRE está engatinhando, mas o seu fortalecimento favorece o desenvolvimento da agricultura em todo o município.
Abre aspas. A prefeitura e o SEBRAE foram fundamentais para a criação da cooperativa. Estamos muito felizes em ter dado o primeiro passo, mas estamos engatinhando e, como uma criança, ainda vamos precisar do apoio dessas instituições. A união é importante. Além dos benefícios do desenvolvimento da agricultura da cidade, tem todo o lado social de incentivar o emprego no campo e manter a produção crescente para que não faltem alimentos no futuro, foi o que disse o presidente da COASCRE.
E um dos parceiros na criação da cooperativa foi o SEBRAE. Segundo o gerente do SEBRAE, o Elton Aquinori Iocomiso, o trabalho entre o poder público e as instituições tem dado bons frutos e já estão colhendo os primeiros com o início desse projeto. Para ele, é uma união produtiva de forma cooperativista, o que é extremamente relevante porque favorece a economia, favorece a situação de forma social e também institucionalmente com o fortalecimento dos produtores e das empresas ativas.
Na última sexta-feira, o prefeito Ayrton Garcia conheceu os diretores da COASCRE. Ele afirmou que acha importante o desenvolvimento da agricultura local e acredita que a organização em cooperativa trará vários benefícios. Ele disse que a prefeitura fará seu papel de incentivar a produção agrícola para a geração de mais renda aos agricultores. Eles vão continuar tendo o nosso apoio, disse o prefeito.
E a primeira compra pública que a Cooperativa de Produtores Rurais de São Carlos e região deve participar já deve também ser publicada nos próximos dias.
E o audiovisual brasileiro vai receber investimento recorde em 2018. O Ministério da Cultura aprovou ontem o primeiro plano anual de investimentos do Fundo Setorial do Audiovisual, com mais R$705 milhões para o setor. No total, os valores já chegam a mais de R$1 bilhão e 300 milhões de reais aos novos projetos deste ano.
Entre os editais previstos estão programadas linhas para desenvolvimento, produção e também distribuição de conteúdos de cinema e TV. Também estão previstas formação e capacitação, games e realidade virtual e aumentada, assim como restauração de arquivos, dentre outras áreas.
As novas linhas serão lançadas ao longo deste ano e, segundo o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, representam um marco para o audiovisual brasileiro, com forte impacto positivo sobre o desenvolvimento do setor e sua contribuição para o desenvolvimento do país.
10 horas mais 37 minutos, o Ministério da Saúde vai destinar 187 milhões de reais para o estado de Roraima. Isso porque ele tem recebido a maior parte dos imigrantes venezuelanos que chegam ao Brasil. O valor vai ser utilizado exclusivamente para o apoio ao atendimento médico dessas pessoas.
Do total, pouco mais de 10 milhões de reais anuais vão permitir a ampliação da assistência nos serviços de saúde em Roraima. Mais 9 milhões e 600 mil reais por ano vão ser destinados para ampliar o atendimento hospitalar. E outros pouco mais de 500 mil reais por ano vão ser destinados para atenção básica nas cidades de Pacaraima e Boa Vista.
Outros 804 mil reais por ano vão ser liberados para novas habilitações de serviços. E ainda segundo o governo, pouco mais de 17 milhões de reais para 62 propostas de emendas parlamentares relacionadas à compra de equipamentos e ambulâncias. Ações como essas são de extrema importância, não só porque para atender, melhorar a saúde dos brasileiros, como o ministro da Saúde Gilberto Ock lembrou, né, que esse trabalho é em resposta à imigração, mas também que vai trazer melhores condições para as pessoas daquele estado. Mas mais do que isso, o importante mesmo é você criar políticas e dar investimento para receber esses imigrantes, esses refugiados que estão fugindo da Venezuela. Não apenas permitir que eles entrem no país, mas dar assistência e dar estrutura para que essas pessoas tenham qualidades mínimas de vida. Enfim, é uma ótima iniciativa do Ministério da Saúde e nós continuamos acompanhando esse trabalho para ver quais as condições, enfim, que vão ser dadas tanto aos brasileiros como aos refugiados daquele estado. Bom, e assistir a TV e navegar na internet ao mesmo tempo virou um hábito de praticamente todas as pessoas que têm acesso à web, não é? Segundo uma pesquisa do Instituto Ibope Conecta, que foi divulgada ontem, 95% dos brasileiros na rede mundial de computadores têm essa prática como parte do cotidiano. Em 2015, quando houve um levantamento semelhante, o índice era de 88%.
Esse hábito acontece principalmente pelo celular. Dos entrevistados, 81% afirmaram usar o dispositivo móvel quando navegam e ficam ligados na TV. Na edição anterior do estudo, o índice era de 65%. Já o computador de mesa perdeu espaço. O percentual de pessoas que dividem a atenção entre esse equipamento e a televisão caiu de 28% para 16% na comparação entre as duas pesquisas.
Mas o que será que as pessoas fazem enquanto assistem TV, hein? Segundo o levantamento, a maioria, né, cerca de 53% delas, acessa redes sociais. Eu tô nesse número. Entre elas, o Facebook, o Twitter, o WhatsApp e também o Instagram.
Uma parcela menor, cerca de 44%, aproveita para navegar passando tempo durante os comerciais. Além desses 44%, 34% disseram usar o tempo para resolver outras coisas. E 9% disseram usar a web para interagir com a transmissão da TV.
Essa pesquisa foi realizada em abril e entrevistou 2 mil brasileiros que acessam a internet. A amostra abrangeu pessoas das classes A, B, C e D de todas as regiões do Brasil.
Na avaliação do professor de comunicação Alberto Marques, da Universidade de Brasília, UNB, esse fenômeno é estimulado pela disseminação dos smartphones entre os brasileiros e pelo crescimento do acesso à internet no país.
Além disso, há uma mudança de hábitos em que as pessoas cada vez mais desempenham atividades diversas enquanto acessam a web, reforçando a lógica de ser multitarefa.
O docente acredita que a possibilidade de conexão, como mostra a pesquisa, envolve atividades diversas, mas destaca que as empresas do segmento audiovisual devem buscar contemplar essas práticas para não ficarem para trás no mercado.
Abre aspas. Certamente os produtores da indústria estão atentos ao movimento que não é novo e têm produzido trabalhos que buscam dar conta desse tipo de apropriação. As instituições que não estão preocupadas com esse tipo de postura estão perdendo audiência e sofrendo as consequências disso, foi o que comentou Marques.
Segundo Sérgio Kern, diretor de regulação do Sindicato Nacional de Empresas de Telefonia e Serviço Móvel Celular e Pessoal, ainda há espaço para crescimento do acesso à internet e, consequentemente, da prática de agregar a navegação ao hábito de assistir à TV.
O diretor disse: a gente sabe que houve um crescimento grande de compras de smartphone, mas tem espaço para agregar mais esse tipo de equipamento para a população. Além do mais, há toda a questão de desenvolvimento tecnológico, de facilidades e da potencialização do uso da internet. Há uma convergência para a comunicação com audiovisual, emissoras de TV e a web. Isso tudo colabora para que haja um consumo maior online e que ele conviva com as diversas mídias, previu o diretor.
E hoje é o último dia do Pint of Science, o Festival Internacional de Divulgação Científica que leva pesquisadores para os bares para falar de suas principais pesquisas. Esse ano o evento acontece em 56 cidades brasileiras e outros 20 países.
Aqui em São Carlos, os bate-papos sobre ciência têm acontecido em 3 locais. Hoje, no West Brothers, o debate vai ser sobre criptomoedas, como os bitcoins. Já na cervejaria Kirchen, quem está na pauta da conversa de bar é o hidrogênio. Será ele a energia do futuro? E no Novo Lábio, outro assunto bastante intrigante do Pint of Science, ainda mais nesse ano de eleição, vai ser sobre a segurança das urnas eletrônicas.
Os debates começam sempre às 7h30 da noite, mas a gente recomenda que você chegue antes para garantir o seu lugar. Lembrando que a participação no Pint of Science é de graça, então é só escolher seu tema preferido, o bar e participar. Para conferir a programação completa do evento, você pode acessar pintofscience.com.br.
Isso mesmo, conhecimento não tem preço, a ciência é conversa de bar. Participe dessa última noite do Pint of Science. O West Brothers fica na Avenida Trabalhador São Carlense, número 964, ali no Parque Arnold Schmidt. A Cervejaria Kirchen está na Rua Júlio Faga, número 194, no Jardim Bandeirantes. E o Onovo Lab fica na Rua Kidaban, número 1, no centro da cidade. Se você está nos escutando pela internet fora de São Carlos, também vale acessar o site pintofscience.com.br e encontrar a programação mais perto de você.
Aqui em São Carlos, além da USP, o evento conta com o apoio da UFSCar, por meio da Rádio UFSCar, da FAI UFSCar e também da TV UFSCar. E o Rádio UFSCar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.